Hoje eu quero continuar falando sobre aquilo que temos vindo a falar nessas últimas semanas. Deus ainda tem nos impelido a ministrar sobre esse assunto. E nessa semana quero continuar falando por que devemos andar cheios do Espírito Santo. Por que devemos andar cheios do Espírito Santo? Esta é a terceira ministração que nós estamos trabalhando em cima destas questões. Só para refrescar a sua memória, na primeira ministração do qual nós falamos do porquê devemos andar cheios do Espírito Santo, através da parábola das 10 virgens, nós vimos a necessidade de ter uma medida extra do azeite, que é a unção do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, para entrarmos nas bodas do Cordeiro. Com a demora do noivo, nós vimos que somente aquelas que tinham uma medida extra, somente as noivas que tinham uma medida extra, é que conseguiram entrar. E por isso foram chamadas de sábias. As nécias ou tolas, elas preocuparam-se só com o azeite da lâmpada, só o azeite para a lâmpada, ou seja, o azeite para aquele momento, ou para aquela situação. Elas não tinham uma vasilha com uma medida extra de azeite. Nós falamos isso, vimos isso, a importância disso relacionado com o dia do arrebatamento da igreja, o dia em que Jesus vem buscar a sua igreja. Amém? Eu recomendo você a ir no nosso site www.caep.pt e ouvir esta ministração muito importante para a sua vida, a qual vai levar você ao entendimento do porquê é necessário, porquê é que devemos andar cheios do Espírito Santo. E na semana passada, nós continuamos a ver a importância disso e vimos que o primeiro motivo do porquê devemos andar cheios do Espírito Santo é porque é imperativo, é uma ordem de Deus às nossas vidas, enchermos-nos do Espírito Santo, conforme está lá em Efésios 5,18. E que somente cheios do Espírito Santo, nós podemos ir, passar e vencer no deserto. E aqui, então, nós estivemos vendo a respeito de um conflito direto com Satanás, na pessoa de Jesus Cristo. Jesus foi cheio do Espírito Santo, levado por este mesmo Espírito ao deserto. Lá ele pisou bem forte na cabeça de Satanás, e diz a palavra de Deus que quando ele sai do deserto, ele sai no poder do Espírito Santo. Ele não saiu enfraquecido, nem desmaiando, nem precisando de algo novo, não. Ele ali foi fortalecido, cheio, não só da unção, mas também do poder do Espírito Santo, no meio de um confronto, de uma batalha. E vimos também um confronto indireto. Nós vimos como Paulo, na sua tentativa de pregar a palavra a um homem importante, Sérgio Paulo, né? Ele começa a ministrar a palavra e então vem aqueles que são contrários à pregação do Evangelho. Poderíamos até chamar de anticristos, há muitos por aí, não é? E eles então, tentando persuadir este homem a não aceitar a mensagem e a pregação de Paulo, nós vimos então ali através, eu chamo de um confronto indireto, porque sabemos que aqueles homens estavam sendo utilizados pelo diabo para causar esse transtorno na pregação do Evangelho. Então Paulo, diz a palavra de Deus, que Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, que era o nome dele, Elimas, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. E então ele viu a mão de Deus sobre a vida de Elias, trazendo ali um julgamento. Ele ficou cego por um tempo. Então nós vimos que somente cheios do poder, somente cheios da unção do Espírito Santo de Deus, somente quando estamos cheios do Espírito Santo é que podemos, em meio aos conflitos, às batalhas que o inimigo levanta de forma direta ou indireta contra as nossas vidas, nós seremos vencedores. Não andaremos de rastro. É muito comum a gente ver crente andando de rastro. Ele é crente, ele tem a palavra, ele conhece os cânticos dos crentes, ele conhece. Muita coisa anda até no meio da igreja, mas você vai conversar com ele e aí então ele já começa a se jogar para baixo. Ah, pastor, sofrimento, angústia, tristeza. E aí nós questionamos o que é que está a faltar. O que é que está a faltar? É o entendimento de que quando você anda cheio do Espírito Santo, você pode vir um exército contra a sua vida, enviado pelo diabo, ou até mesmo o diabo com os seus demônios. O que a palavra de Deus declara e afirma a respeito de nós? 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Quando você estiver cheio do Espírito Santo, você vai entender o que é 1.000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita e você não ser atingido. Você está percebendo? Muita gente ela tem o conhecimento da palavra de Deus, mas não tem a vivência da palavra de Deus. E atribui um poder elevado demais a Satanás e os seus demônios e até mesmo aos homens que são usados por Satanás. Atribui um poder muito elevado, pensando que eles podem alguma coisa contra nós. Eu quero que você entenda, quando você está nas mãos de Deus, somente aquilo que Deus quer que você passe, você vai passar. Somente o que Deus quer que você passe, você vai passar. E isso pode ser coisas boas ou coisas más. Deus permite muitas vezes nós passarmos por situações difíceis, complicadas. E isso tem a ver com, tanto com o nosso crescimento, como também experiências que precisamos trazer na vida para poder impactar outros e transformar outras pessoas. Nem sempre o que nós estamos passando vai ter a ver conosco. Mas Deus está nos preparando para aquilo que vamos fazer com outros amanhã. É interessante nós entendermos isso, irmãos. Que Deus permite acontecer em nós, para nós sermos usados por Ele. Como um vaso nas suas mãos. Quantos já oraram falando assim, Deus, me usa. Deus vai te usar. Pena que foi só 3 ou 4, né? É pena. É lógico, né, pastor? Você vem falando que Deus vai fazer coisas boas ou más. Você acha que nós vamos pedir para Deus nos usar? Né? Quantos já falaram, Deus me abençoa? Ah, já aumentou o número. Eu quero que você entenda que você vai ser mais abençoado quando Deus te usar. Sabia disso? Porque nós somos como uma palhinha de Jesus. Para os brasileiros entenderem, um canudinho. Amém ou não amém? Uma palhinha, irmãos. Como é que o poder de Deus vai se manifestar em alguém? Deus vai usar uma palhinha. Sabia disso? Quantos já sopraram alguém através de uma palhinha? Já? Não é pecado, não se preocupa. Não é pecado. Não, eu não vou levantar a mão, vai que é pecado isso. O que é interessante, irmão? Se eu quiser soprar, eu sopro aqui no chão de... Chegou aí alguma coisa? Praticamente não. Ou seja, não tive o efeito necessário, não consegui cumprir o meu objetivo. Eu queria soprar nele, mas o meu sopro não chegou nele. Mas se eu tiver uma palhinha e apontar nele, e soprar por essa palhinha, ele vai receber todo o vento que eu queria soprar nele. Quero que você entenda, irmãos, o poder do Espírito Santo de Deus, ou o próprio Espírito Santo, também na palavra de Deus, ele é, de forma figurada, mostrado como um vento. Como um vento. Deus quer soprar o seu vento em alguém. Sabe o que ele faz? Ele escolhe uma palhinha para soprar através desta palhinha e alcançar a pessoa em que ele quer que o vento dele traga transformação. O poder do Espírito Santo traga transformação. Então Deus quer te usar como uma palhinha, e muitas pessoas perguntam, mas pastor, qual é a vantagem? Me diz qual é a vantagem de eu ser usado como uma palhinha, porque quem vai receber é a outra pessoa. Deus sopra e o Xande é que vai receber, porque o vento vai passar por mim e vai pegar ele. E aí é que está o segredo. O vento vai passar em você primeiro. Ou seja, você é o primeiro a receber. Quando você é usado por Deus, quando você deixa Deus usar a sua vida, o poder de Deus passa em primeiro lugar na sua vida antes de alcançar alguém. Antes de tocar a pessoa em que Deus quer tocar. Por isso, irmãos, eu quero que você entenda, mais do que pedir, Deus me abençoa, peça, Deus me usa. Usa a minha vida para abençoar alguém. Usa a minha vida para abençoar essa nação. Usa a minha vida para abençoar os meus irmãos, aqueles que ainda não te conhecem. Usa a minha vida. O poder de Deus vai ser soprado através de você. E aí então você vai perceber que Deus vai começar a te dar experiências. Deus vai permitir você passar por determinadas coisas para que quando estas outras pessoas, que talvez nem Deus conheçam, forem tocadas pelo poder de Deus, elas vão ouvir você. Elas vão ser tocadas por meio e através de você, que sabe o que está falando, que sabe o que já passou e o que experimentou em Deus, e sabe que o poder dele é maior do que qualquer outra coisa. O poder de Deus está acima de todo e qualquer coisa. A autoridade de Deus está acima de todo e qualquer coisa. E este poder e esta autoridade habita em você. Põe a mão assim no seu coração e fala assim: obrigado, Espírito Santo, porque tu mesmo me enches de poder e de autoridade. Aleluia. Amém. E o que é tremendo, irmãos, que hoje eu quero ministrar na sua vida. Nós já vimos aqui alguns aspectos. Primeiro, que andar cheio do Espírito Santo é importante para o dia do arrebatamento, para o dia do encontro da noiva com o noivo, com o Cordeiro de Deus. Amém? Vimos que é importante para na minha batalha, na minha guerra espiritual contra Satanás e os seus enviados. Mas hoje eu quero mostrar para você que quando você anda cheio do Espírito Santo, você também vai ter uma revelação. É revelação tanto do presente quanto do futuro. Tanto do que eu estou a passar, quanto daquilo que eu vou ter que passar. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu entendo as coisas. Eu percebo o que está a se passar. Quando eu não ando cheio do Espírito Santo, eu fico perdido. Eu fico desorientado. Eu não percebo o que é que se passa ao meu redor. Porque o Espírito Santo de Deus é quem revela as coisas do Pai. As coisas que estão escondidas. E até mesmo, não só o que eu devo fazer, mas muitas vezes até o que eu devo falar nos momentos difíceis. Porque muitas vezes nos momentos difíceis é que nós falamos demais. E falamos aquilo que não deve. É verdade ou não é? Mas é interessante que a palavra de Deus, ela nos instrui, o próprio Jesus fala que o Espírito Santo vai nos ensinar a falar o que convém falar quando estivermos sendo conduzidos às sinagogas diante dos magistrados. Ele falou isso aos seus discípulos. Ele fala para não estar preocupados ou ansiosos, porque o próprio Espírito Santo vai te dar a sabedoria e o entendimento necessário para falar e fazer conforme ele o instrui. Nos momentos de aperto, nos momentos de dificuldades. Em todo tempo. E eu quero ministrar isso na sua vida, porque isso tem a ver com apenas um dos pontos. Quero ver se eu consigo desenvolver este ponto hoje, e até mesmo se eu consigo entrar em alguns outros pontos nesta manhã, para que você anseie andar cheio do Espírito Santo. Para que você deseje realmente esta unção sobre a sua vida. Para que aquilo que nós estamos passando aqui nesta manhã seja mais do que uma mensagem na sua vida. Seja algo que te conduza à transformação. A um desejo mais profundo, mais intenso, mais ardente. Porque você sabe, você vai entendendo que a unção do Espírito Santo sobre você é importante. Mais importante do que qualquer outra coisa na vida. Na vida. Então, quando você considera algo importante, você paga preço. Você gasta tempo. Você corre atrás. Você se esforça. Você clama, você pede, você bate, você procura. O que é poderoso, irmãos, e o que eu oro é que durante estas ministrações, irmãos, você seja convencido da necessidade de andar cheio do Espírito Santo diariamente. E hoje eu quero puxar o aspecto da revelação. Eu quero te mostrar, vimos na semana passada o texto de Atos 13. Eu quero começar por ele mesmo. Pega Atos capítulo 13, versículo 2 até o 4. Nós vamos nos concentrar agora numa outra parte. E depois já quero ir te mostrando outras coisas importantes sobre este aspecto de que eu tenho a revelação. Revelação tem a ver com conhecer o presente e o futuro das coisas. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu sei aquilo que Deus quer. E me alinho à sua vontade para fazê-la, para obedecer. O que nós vemos aqui? Versículo 2 diz assim: enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, depois que jejuaram, oraram e lhes impuseram as mãos e os despediram. Estes, pois, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Veja bem, aqueles homens, debaixo de uma consagração de Deus, cheios do Espírito Santo, entenderam que tinha que separar Barnabé e Saulo para algo, para uma viagem. Eles seriam agora enviados, não por homens simplesmente, mas pelo próprio Espírito Santo, para uma missão. Quantas pessoas você conhece na vida que estão por aqui e não sabe o que é que andam fazendo por aqui nessa terra? Não sei porque eu nasci, não sei o que estou fazendo aqui, sei de onde vim, dos meus pais, essa é a limitação que ele tem, mas também não sei para onde é que eu vou. O que é poderoso é que nós vemos aqui estes homens orientados pelo Espírito Santo de Deus, foram separados e enviados por ele. Sabiam exatamente o que iriam fazer. Ai, o que será de nós agora? Pastor, eu não sei o que eu faço. Como que será a minha vida? É tão tremendo que nós não vemos ali em nenhum momento eles refilando, falando: não, vou ter que orar mais 5 semanas para saber se é de Deus ou não é. O próprio Espírito Santo confirmou na vida da igreja, dos apóstolos, dos enviados, aquilo que estava acontecendo. Amém ou não amém? E foram. Irmãos, é tão poderoso isso, que nós vemos, e eu quero aqui me deter um pouco na vida de Paulo, nós vemos aqui algumas coisas que ele, um homem cheio do Espírito Santo, falou, e que para nós hoje pode ser um choque. Ou seja, nós estamos vendo aqui, Paulo não refilou, por quê? O Espírito Santo revelou a ele que ele tinha que fazer isso. Ele tinha que entrar por este caminho, ele sabia exatamente que era algo de Deus para a vida dele. Ele teve ali uma revelação. Agora, pega Atos capítulo 20, versículo 22 a 24. E nós vamos ver esse mesmo contexto da revelação, mas agora por outro lado. Porque quando a gente fala a nível de Deus dizer como é que ele vai te usar, a nível de como Deus vai fazer através de você, todo mundo fica feliz. Todo mundo: oh Deus, eu quero isso para a minha vida. Eu quero conhecer a tua vontade. Oh Senhor, mas sempre relacionado com conhecer a vontade de Deus para as coisas boas e agradáveis. Nós vamos ver aqui que Paulo, porque era um homem cheio do Espírito Santo, ele tinha a revelação não só do que ele ia passar de coisas boas, mas também de coisas não tão boas, não tão agradáveis. Diz assim, versículo 22: agora, eis que eu, constrangido no meu espírito, vou a Jerusalém, não sabendo o que ali acontecerá, senão o que o Espírito Santo me testifica. Em outras traduções vai dizer: o que o Espírito Santo me revela. Ou seja, Paulo sabia que teria que ir para Jerusalém, o Espírito Santo já havia revelado isso a ele e também já havia revelado algumas coisas que iriam acontecer. Não sabendo o que ali acontecerá, senão o que o Espírito Santo me revela, que de cidade em cidade, dizendo que me esperam prisões e tribulações, mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Deixa eu fazer aqui uma pergunta para você. Você está orando. E aí Deus começa a se revelar para você. Eu não quero usar você. Eu quero encher você do meu Espírito Santo. Você vai ser uma testemunha poderosa nas minhas mãos. E eu vou te enviar. E aí você fala, uau, eis-me aqui, Senhor. E aí ele continua revelando. Você vai para Jerusalém. E lá você vai sofrer prisões e tribulações. Qual seria a sua resposta? Qual seria a sua resposta? É interessante nós vermos aqui, irmãos, que quando nós falamos em relação a ter revelação, nós estamos falando em entender de Deus situações que vamos ter que passar. Boas ou más, mas que vamos ter que passar porque Deus nos escolheu dessa forma. Deus quis nos usar assim e Deus nos preparou para aquilo que viria. Sabe como? Enchendo-nos do seu Espírito Santo. Dando-nos poder para passar por essas situações. Deus não pegou Paulo simplesmente e falou assim, ó, vai, você vai sofrer, você vai apanhar, você vai ser preso, vai acontecer tudo isso. E assim, ó, se vira! Deus esteve sempre presente com ele, enchendo de alegria, de força, sustentando-o em todo o tempo, colocando até pessoas ao seu redor que em momentos difíceis podia trazer um refrigério. É poderoso nós vermos isso, irmãos, porque quando nós queremos andar realmente no centro da vontade de Deus, uma das coisas que nós precisamos é a revelação. Revelação tanto do momento presente quanto daquilo que vai vir ali na frente. Para que eu não batalhe com o próprio Deus nas coisas que Deus mesmo está permitindo. Para que eu próprio não desista, nem desanime na minha fé, por causa das circunstâncias ou situações. Você já conheceu algum crente que tinha cara de crente, falava igual crente que desistiu no meio do caminho? Por causa de circunstâncias? Conheceu pelo menos um já? Você já viu gente falando em parar, desistir? Você já viu gente falando, não só falando e fazendo isso mesmo, voltando atrás, como que parece que nunca se converteu ou que nunca entendeu nada? O que é que faltou para essa pessoa? Revelação. Faltou revelação, ela recebeu o conhecimento, mas o conhecimento não se transformou numa revelação, a vida dela. Se calhar o evangelho que ela recebeu foi só o evangelho do vem a mim. O que é que eu preciso? O que é que vai me satisfazer? Qual é a problemática que vão resolver na minha vida? Ela não entendeu a mensagem por completo, ao qual, quando ela diz, eu quero andar no centro da sua vontade, Jesus vem e fala, toma então a tua cruz, nega o teu próprio eu e siga-me. Ela não recebeu uma revelação para o que é o cristianismo, para o que é a vida verdadeira em Cristo, e automaticamente ela pensou que daquele dia em diante seria só coisas boas e mil maravilhas. Somente sorrisos. E nunca prisões nem tribulações. Mas se ela se enchesse do Espírito Santo, mas se essa pessoa andasse cheia do Espírito Santo, se essa pessoa procurasse andar neste nível que nós estamos procurando caminhar diariamente, que é cheio do Espírito Santo, ela ia entender cada momento, tanto do que estava a viver, quanto do momento que viria. E também como ela passaria por aqueles momentos. Paulo disse, eu não sei de tudo. Por isso que a busca tem que ser diária. É por isso que a busca tem que ser constante. Não é porque um dia veio aqui um profeta, sapateou, falou, Deus vai te usar assim, assim, assim. A pessoa, ah, pronto, Deus falou comigo, vai me usar. E a pessoa fica toda feliz. Ela fica lá toda animada, porque, ah, olha lá, no meio dos 50 que estavam na igreja, o profeta apontou o dedo para mim e falou a meu respeito. Mas é de menos. Se calhar o profeta falou, sabe o quê? O dia 1000. Ou 5000. Daquilo que Deus vai fazer. Ele não falou dos processos. Ele não falou das etapas. Ele não falou das experiências. Ele não falou daquilo que você tinha que construir em você mesmo. Ele não falou do que você tinha que abandonar para viver aquilo. Ele não falou o resto, ele só falou, se calhar, o dia mais alegre da tua vida. E não falou o resto. Porque esse resto, você só alcança quando você começa a desenvolver um relacionamento íntimo e sincero, verdadeiro, com o Espírito Santo, falando para Ele, eu quero andar cheio da Tua presença, eu quero andar na plena e perfeita manifestação do Teu Espírito, Senhor. Porque se Ele buscasse isso já no dia seguinte, Deus iria começar a ministrar, iria começar a mostrar para Ele como é que Ele iria ser usado até chegar naquele ponto em que o profeta falou. Você está me entendendo? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, você está entendendo esse pastor hoje? Quando nós falamos sobre estes aspectos da revelação, é tão tremendo, irmãos. Porque nós não ficamos atemorizados. Nós não ficamos aterrorizados com aquilo que está se passando à nossa volta. Nós não ficamos nem indignados. Pelo contrário, a gente andando cheio do Espírito Santo, a gente vai procurando saber e conhecer de Deus o que vai se passar. É tão tremendo quando eu comecei a estudar isso, e o meu foco hoje tem sido, nesses últimos dias principalmente, tem sido procurar alguns aspectos importantes, tanto na vida de Jesus quanto dos apóstolos, sobre como que eles andaram cheios do Espírito Santo. O que é que se manifestou, como é que isso se revelou no dia a dia da vida deles. E eu vou descobrindo cada coisa, irmãos, que me deixa de boca aberta. Eu não vou me deter muito nisso, mas eu preciso fazer esse parênteses. A gente percebe que o repleplé não tem nada a ver com andar cheio do Espírito Santo. A gente vai descobrindo que, irmãos, grande parte das pessoas que muitas vezes tem uma determinada manifestação do Espírito Santo e no outro dia, na verdade, não estão vivendo esta plenitude como eles viveram, a gente começa a falar assim, alguma coisa está mal. A vida tem que refletir isto. A manifestação do Espírito Santo de Deus na minha vida, num culto, numa reunião, num congresso, no meu quarto, seja lá o que for, vai se refletir depois do meu estilo de vida. O estilo de vida deles mostrou. A palavra de Deus faz questão de mostrar muitas vezes que eles, cheios do Espírito Santo. Quando nós falamos cheios do Espírito Santo, o que é isso para você? Se calhar antes de você ouvir essas ministrações todas, ser cheio do Espírito Santo era aquilo que a gente vivia em quatro paredes. Mas ser cheio do Espírito Santo, irmãos, é muito mais do que vivemos entre quatro paredes. É algo que vai se refletir lá fora. Como nós falamos aqui, Pedro se levanta ousadamente para falar aos líderes religiosos, é o seu. Estevão. Irmãos, Estevão. Deixa eu pegar aqui, vai. Tem que pegar para você. Tem como. Quantos conheceram Estevão? Você é velho, hein? Olha só Estevão, irmãos. Ó, Atos capítulo. Pega aí para mim. Atos capítulo 6, versículo 5. Atos capítulo 6, versículo 5. Olha o que diz sobre Estevão. O parecer agradou a todos e elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Quais eram as características de Estevão? O que ele era? Cheio do quê? E que mais? Cheio do quê? E que mais? Fé e cheio do Espírito Santo. É interessante que depois fala, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. É tremendo que a referência de cheio de fé e cheio do Espírito Santo é só sobre ele, não é? É interessante. Mas pronto, há características nesses homens também. Eles elegeram, não foi qualquer um. O que nós precisamos entender aqui, Estevão era um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. É lógico que está falando a respeito dele por causa do que aconteceu no capítulo seguinte. Todo mundo sabe. Ele começa a abrir a boca, e começa a pregar, e começa aquela pregação maravilhosa que todo crente gosta de ouvir, que está falando que é assim, você que está errado, você está cheio de pecado, você condenou o Cristo. Ou seja, acusando mesmo lá, apontando o dedo. Os caras ficam irados. O que fazem com ele? Quem conhece a história? Apedrejaram-no. Capítulo 7, versículo 55. E enquanto ele estava sendo apedrejado, olha o que acontece. Ele, como é que ele estava? O que estava acontecendo nessa hora? Fala para a pessoa que está do seu lado. Até apedrejado você pode ser cheio do Espírito Santo. Fala para a pessoa que tem do seu lado. Tem uma revelação tremenda para você aí hoje. Pastor, você viu o que falaram de mim, pastor? Ô, pastor, você viu o que me fizeram, pastor? Me apunhalaram pelas costas, pastor. Ô, pastor, se levantou com duas pedras na mão, pastor. Ô, pastor. A gente fala, meu, vai olhar para Estevão. O cara estava sendo apedrejado. E a Bíblia faz questão de afirmar algo a respeito dele. Do mesmo jeito como ele foi escolhido. Por que ele foi escolhido? Porque ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Foi do mesmo jeito que ele morreu. Apedrejado, cheio do Espírito Santo. E mais, fitando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Ele viu a glória. Mas olha que poderoso. Tem gente sendo derrubado, irmãos, porque alguém falou algo contra ele, porque alguém se levantou contra ele, porque fizeram alguma coisa contra ele, e ele já desanima, perde a fé, enfraquece, desiste. Escuta o que eu estou te falando. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Por que que você precisa ser cheio do Espírito Santo? Porque pode vir com paus, com pedras, com prisões, com tribulações. Seja lá o que for, você vai andar sempre de cabeça erguida, louvando a Deus, porque Deus é bom. Que poderoso! O que está faltando na igreja? Homens e mulheres cheios do Espírito Santo. O que está faltando no século 21? Uma igreja cheia do Espírito Santo. Vamos pegar mais. Vamos voltar para o Paulo. Vá. Vamos voltar para o Paulinho. Atos 28. Eu vou ler aqui só o capítulo de 1 a 6. Mas antes de ler, deixa eu contar aqui a história. Depois você lê em casa melhor. Porque a gente vai lendo sobre esses homens que andaram cheios do Espírito Santo e vai descobrindo algumas coisas interessantes. Ele já estava, desde o capítulo 25, ele já está preso. Atos. Em Atos, capítulo 25, Paulo já foi preso. Ele apela a César. Ele está ali preso e ele apela a César, ou seja, ele não queria ser julgado ali, né? Ele falou, olha, eu apelo a César. E isso, na verdade, que aconteceu, fez com que ele não pudesse ser liberado. Porque o homenzinho ali, Festo, já queria liberar ele. Mas eu não vejo culpa nenhuma no cara. Estão querendo prender ele, matar ele, mas libera ele, não tem culpa nenhuma. Não pode, ele apelou a César, não pode, agora temos que mandar ele para César. Aí você vai lendo, irmãos, esse capítulo, é interessante, porque no capítulo 26 ele evangeliza Agripa. Agripa fala, por um pouco me persuades a ser cristão, por um pouco, cabeção, perdeu a vida eterna. Né? Podia ter aceitado ali e hoje está no céu, mas não, recusou, né? Triste. Olha que poderoso, irmãos, capítulo 26 ele vai lá, evangeliza, ou seja, ele vai passando diante desses homens importantes, né, governadores, reis importantes da época. E aí, então, Agripa fala, já que ele apelou para César, vamos mandar ele para lá. Aí começa a viagem, capítulo 27, a viagem tremenda. Está lá Paulo, num navio, aprisionado, com umas 200 e tais pessoas, ele é mais um dos prisioneiros. E aí então começa o navio em direção ao lugar em que eles tinham que ir, e começa vento forte a bater, e começa a vir, né, as tempestades, e começam a vir as broncas. O que é interessante é que, antes desse navio sair, Paulo fala para o capitão, não é bom a gente sair. Paulo fala assim, ó, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te dar um recado. Sabe o que ele estava tendo ali? Revelação. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Quando você recebe revelação, não é só para salvar você. É para salvar muitas outras pessoas também. Muitas vezes a revelação não tem só a ver conosco. Quando nós andamos cheios do Espírito Santo, nós alcançamos um nível de revelação em que outras pessoas também serão salvas. Por causa da revelação que nós temos ao andar cheios do Espírito Santo. E Paulo vai lá e fala, olha, cara, é melhor a gente não avançar. Mas diz que o capitão lá do navio, o homem lá, o chefe, o general, sei lá o que ele era, diz que ele deu mais atenção ao capitão do navio do que a Paulo. E foram assim mesmo. Ele não ouviu Paulo. Como muito crente faz. Não quer ouvir homens cheios do Espírito Santo. Prefere ver aquele que tem mais experiência. Mas peraí, Paulo, o que você percebe de navio? O que você percebe de pilotar, de mar? O que o capitão está dizendo? O capitão é que é experiente. O capitão é que sabe. Não, vamos, porque o tempo está bom, o mar está bom, vamos embora. Infelizmente tem muita gente assim, irmãos, para não falar muito crente assim. Vamos ouvir o que os banqueiros dizem, vamos ouvir o que os economistas dizem, vamos ouvir aí o que os teólogos dizem. Eles não estão dispostos a ouvir aquilo que os homens e mulheres cheios do Espírito Santo falam. Eles até vêm buscar conselho, sabe? Eles até fazem a gente perder tempo. Olha, o que você quer? Me fala a respeito dessa situação. O que é que eu faço, hein? Aí um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo vem e traz o conselho de Deus para essa pessoa. Ela vira as costas e resolve ouvir o conselho do ímpio. Ela prefere muitas vezes fazer segundo a sua própria cabeça. E bate a cabeça. Se arrebenta. Eu quero que você entenda, irmãos, quando você for cheio do Espírito Santo, você vai entender o que eu estou falando hoje aqui. O quanto muitas vezes você desprezou conselho de homens e mulheres de Deus na sua vida. Está percebendo? Mas vamos voltar para Paulo. Paulo deu um recado. Pronto, ele era prisioneiro, ele não era nem chefe nem nada. Não, o capitão está falando que o tempo é bom, que o mar é bom, então nós vamos. E foram! De repente o céu começou a se fechar. A tempestade começou a chegar. Irmãos, o texto relata, foram 14 dias que eles não viram nem sol, nem estrelas. Tanta tempestade que vinha. E eles já estavam desesperados, jogando tudo para o mar. Jogando tudo para o mar, arrancando tudo que podia do navio para tentar sobreviver. Paulo vai orar de novo. E Deus revela para ele. Deus mostra para ele mais uma vez. Sabe o que Deus fala? Nenhuma alma que está contigo se perderá. É importante, Paulo, você saber que você vai ter que estar perante César. Por isso você não vai morrer e nenhuma alma que está com você se perderá também. Olha a revelação. Ele chamou a galera do navio. Imagina, irmãos, tempestades. Navio já caindo aos pedaços, jogando tudo que era mobília para fora. Paulo chega. Deixa eu trazer uma mensagem para vocês. A Bíblia afirma que já não havia esperança neles. Eles já não tinham esperança. Mas Paulo, porque tinha revelação, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo, ele trouxe uma mensagem de esperança. Fala para a pessoa que está do seu lado, sabe por que você tem que andar cheio do Espírito Santo? Porque você vai trazer mensagens de esperança, quando o mundo inteiro já não tem esperança. Eu não sei se você está me entendendo. Eu acho que você não está me entendendo. Porque isso eu sei que é uma mudança muito radical na sua vida, não é? Pastor, é porque, pronto, quando começa a falar de crise, pastor, eu entro na conversa junto e eu acredito em tudo que estão me dizendo, pastor. Pastor, quando começa a falar das coisas negativas e ruins, pastor, eu tomo aquilo para a minha vida como se fosse meu e eu vivo aquilo tão ruim ou pior ainda de quando me contam, pastor. Como é que você fala que Deus vai me usar para trazer uma mensagem de esperança para esse povo? Não é pela tua força nem pela tua violência, mas é pelo Espírito de Deus que está em você. É pela unção do Espírito Santo que te enche e que te revela como serão as coisas. Agora o crente que não anda, irmão, cheio do Espírito Santo, ele afunda junto com o barco. O crente que não anda cheio do Espírito Santo, ele acredita nas balelas deste mundo. Ele acredita nas balelas das pessoas aí fora. Eu sei que tudo está mal à nossa volta e a tendência é piorar. Mas eu quero que você saiba, filho de Deus, há esperança. Há esperança. Cristo é a nossa esperança. Cristo é a nossa glória. E Ele vai nos usar para trazer uma mensagem de esperança. A nossa mensagem não vai ser como deste mundo. A nossa mensagem não vai ser como as pessoas deste mundo. Nem como a do crente carnal. A nossa mensagem ela vai ser embanhada de esperança. Porque ela vem de revelação. De homens e mulheres que andam com Deus. De homens e mulheres que estão cheios do Espírito Santo. Não é qualquer tipo de crente. Homens e mulheres cristãos cheios do Espírito Santo. Por isso que devemos andar cheios do Espírito Santo. Para termos revelação. E através dessa revelação, trazer mensagem de esperança. E ele chamou a galera toda. Vem, vem. Deixa eu falar algo aqui para vocês. Ninguém vai morrer, Deus me revelou. O barco já era. Tudo que está no barco, não tem jeito. Vamos perder tudo, mas as vidas não. Poderoso. Pois você lê na sua casa lá, Atos capítulo 27. Poderoso resultado. 15º dia. 14 dias com tempestade intensa. Tudo se perdendo, tudo se arrebentando. 15º dia, eles conseguem então chegar vivos e a nada. Ah, deixa eu te mostrar mais uma ainda. O inimigo, irmãos, para tentar invalidar a revelação de Deus e a palavra de Deus, ele é feroz. Diz ainda. E quando eles chegaram perto, irmãos, quando eles chegaram perto de um lugar, porque eles foram jogando lá para medir, né? Olha, 20 pés. Aí jogaram 15 pés, eles ficaram com medo. Era noite, não conseguiam ver nada. Falaram assim, olha, vamos tentar segurar mais um pouco o navio, porque esse galera vai bater nas rochas. Seguraram até amanhecer. Quando começou a amanhecer, o recado era o seguinte. Olha lá, o cara que cuidava dos prisioneiros. Vamos matar todos os prisioneiros para que eles não fujam a nada. O que Deus falou para Paulo? Como é que Paulo falou? Ninguém vai se perder, mas aí vem o inimigo com uma outra ideia. Vamos matar todo mundo, vamos? Vamos invalidar a palavra? Vamos fazer com que não aconteça? Mas aí vem o bambambam, que mandava mesmo e fala, não! Ele pensava só em preservar Paulo, mas preservou todo mundo. Qual era a palavra? Todos serão salvos. A revelação era, todos serão salvos. Então ele fala, não vai matar ninguém. Começa todo mundo pular e ir lá para a praia. Então se joga aí, pega uma madeira, pega aí alguma coisa, vai para a praia. Todos se salvaram. Todos se salvaram. Chegaram lá, em algumas traduções vai dizer que eles encontraram lá bárbaros, outras vão dizer indígenas. Não era no Brasil, viu? Não se preocupe. Resultado. É que todos se salvaram. Tudo isso para a gente ler aqui esse texto. Estes homens, bárbaros ou indígenas, acolheram eles e trataram eles de forma humana. Fizeram fogueira, começaram a aquecer eles, receberam eles todos. No meio disso tudo, olha o que acontece. Põe lá para nós. Gabriela. Atos capítulo 28, versículo 1 a 6. Estando já salvos, soubemos então que a ilha se chamava Malta. Os indígenas usaram conosco de não pouca humanidade, pois acenderam uma fogueira e nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Ora, havendo Paulo ajuntado e posto sobre o fogo um feixe de gravetos, uma víbora fugindo do calor apegou-se-lhe à mão. Para aí, não põe mais nada, Isabela. Todo mundo salvo. Maravilha. Imagina aquelas 200 pessoas falando, Paulo é agora... Paulo, hein? É o cara. Imagina a cara do capitão que falou, vamos viajar que o tempo é bom. Vamos imaginar a cara do homem que queria matar todo mundo e o chefe dele falou assim, não vai matar ninguém, porque vão todos se salvar. Todo mundo olhava, esse Paulo, né? Fala para a pessoa que está do seu lado, quando você tiver revelação, as pessoas vão pensar muitas coisas a teu respeito. Igual você está pensando de Paulo agora. Elas vão olhar, opa, tem alguma coisa aí. E aí então eles estão lá na fogueirinha, Paulo vai jogar um gravetinho na fogueira, vem uma cobra, engata na mão do cara e não solta, mano. Não foi só uma picada e saiu correndo, não. Engatou ali, ó. Enganchou os dentes ali. Que doido! Se é o crente do século 21, já começa a reclamar, já. Quer dizer, Deus, eu tenho a revelação, só vem todo mundo, tá todo mundo aqui, agora eu vou morrer! Já entra em desespero. Ele não consegue se lembrar da palavra de Deus, irmãos, que afirma em Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18, diz o quê? Que aqueles que creem em meu nome falarão novas línguas, expulsarão demônios, irmãos, pegarão em serpentes e escorpiões, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes causará dano. É palavra. É palavra de Deus, e Paulo está lá com a cobra pendurada, na mão. Vamos lá, continue aí. Versículo 4. Quando os indígenas viram o réptil pendente da mão dele, diziam uns aos outros, certamente esse homem é homicida, pois embora salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Quer dizer, os caras estavam tendo uma noção, tá pegando alguma coisa aí. Mas a justiça não quer deixar ele viver. Porque primeiro o navio inteiro é destruído, o cara ainda se salvou, mas por pouco. Agora vem a cobra, segura na mão dele, o cara vai morrer. Fala para a pessoa que está do seu lado, quem é de Deus? Só morre na hora que Deus quer. Não morre segundo o pensamento dos homens, não morre segundo os planos do diabo. Quem anda cheio do Espírito Santo morre quando Deus quer que morre. Não antes nem depois, é na hora certa. Você já tirou sua ficha? Não se preocupe, está lá a senha. Mas ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que Paulo viesse a inchar, cair morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de anormal lhe sucedia, mudaram de parecer e diziam que agora ele era um Deus. Que poderoso é isto? Eu estou te mostrando aqui circunstâncias das mais desagradáveis possíveis e imagináveis que um homem pode passar cheio do Espírito Santo sem perder a fé, a convicção, a mensagem de esperança e o plano de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado, você está entendendo porque você tem que andar cheio do Espírito Santo? A gente vê tanto crente aí hoje, irmão, diferente disso. Por quê? Porque não entenderam que precisam andar cheios do Espírito Santo. Quando você andar cheio do Espírito Santo, você vai receber revelação. A revelação traz esperança, traz vida. Você sabe quando é que chega o teu momento. Você sabe quando é o tempo de guardar a fé. Você sabe quando é o tempo de avançar. Você sabe quando é tempo de recuar. Você sabe que muitas vezes aquela catástrofe, aquela desgraça, não é o teu fim nem a tua morte. É apenas Deus usando para glorificar o seu nome, para você pregar mais e melhor. Veja lá, os indígenas provavelmente falaram, se ele é Deus, você acha que Paulo falou assim, sou Deus? É. Você acha que foi essa a mensagem de Paulo? O que, que ele fez? Paulo, conhecendo Paulo como ele é, o que, que ele fez? Ele apontou mais uma vez para Cristo. Mais uma vez ele falou assim, está vendo? Eu não morri. Estou aqui vivinho, não sou Deus, mas ele habita em mim. Você está percebendo, irmãos? Era uma catástrofe. Todo mundo ficou aterrorizado. Agonizado por causa da situação, fala, e agora? O cara vai morrer, vai ficar inchado. Ai, 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 o que está pegando? O que está pegando é que Deus tem uma mensagem poderosa ali. Sabe o que Deus vai fazer com aquilo que você está passando hoje? Sabe o que Deus vai fazer com a situação que você está passando nesses dias? Deus vai transformar numa mensagem poderosa, porque você vai ser um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, e a tua mensagem vai ser poderosa. Outros vão se converter, outros serão transformados, outros também serão cheios do Espírito Santo, porque Deus vai usar você como uma palhinha nas mãos dele. Ele vai soprar o seu vento nas famílias, nas nações. Entenda isso hoje, não baixe a cabeça, encha-te do Espírito Santo. Irmãos, não se renda, mas encha-te do Espírito Santo. Deus vai te usar, Deus vai te usar, creia. Oh, você precisa ser cheio do Espírito Santo. para vencer toda a batalha que você tem que vencer e para trazer a mensagem correta. Eu vou parar aqui. Eu quero orar por você. Fica de pé no seu lugar. Você precisa ser cheio do Espírito Santo.